Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Um bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, que é o nosso programa de todos os sábados, reunindo professores, colaboradores, amigos da Faculdade Campo Real, para ouvir um pouquinho sobre a nossa programação, tudo que a gente tem feito dentro da Campo Real e também trazer assuntos que possam ser de interesse dos ouvintes da Rádio Cultura, de toda a comunidade, não só dos acadêmicos da Campo Real, mas de todos os nossos ouvintes. E hoje, como sempre, então será um dia também que falaremos de um assunto de interesse público. Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, né? Sendo que em abril nós comemoramos o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. E aí acabamos então dedicando todo o mês também para falar desse tema, para conhecermos um pouquinho mais, né? A maior parte da comunidade não conhece muito, então hoje nós vamos conversar com a Losanja Luciana Gonzalez e o Miguel Augusto Batista, que são da Associação Guarapuavana Mundo Azul, uma associação que vem organizando pais, familiares, amigos de pessoas que têm o autismo, então se organizando em torno desse tema. E vamos conversar também com a Andrea Slobodzin, que também tem um filho, que tem essa condição do autismo, vem nos contar um pouquinho sobre a experiência, sobre a identificação, os desafios do dia a dia, as alegrias do dia a dia também com o filho dela e sobre o autismo. Então, desde já, gostaria de desejar bom dia, Andrea. Bom dia, Andrea.
Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem?
Bom dia também a Losanja, Miguel.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Desde já, nós agradecemos que vocês aceitaram o nosso convite e vieram falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, que daqui a pouco, então, nós vamos tratar, falar um pouquinho mais sobre o autismo, que talvez para muitas pessoas seja ainda um assunto novo. Inclusive, lá na Campo Real, nós tivemos, no dia 5 de abril, um evento em que foram convidados pessoas da associação, alunos da Campo Real, alunos do curso de psicologia, de nutrição, do curso de medicina, para promovermos esse tema também dentro da Faculdade Campo Real. A faculdade sempre bastante agitada, essa semana aí foi a semana em que se iniciaram as provas, então os nossos alunos que no sábado passado estavam se recuperando da festa fantasia, que foi na sexta-feira, nossa grande festa do início do semestre, hoje, nesse sábado, devem estar se recuperando das provas que já fizeram durante essa semana e já se preparando também para as provas que ainda enfrentarão na segunda, na terça e na quarta, que seguimos ainda com o nosso período de avaliações, né? Então, já aproveito o espaço para também mandar um abraço para os alunos, desejar boa sorte, que se dediquem, né? Que todos os méritos e os esforços sejam reconhecidos nesses dias em que estão passando pelas avaliações, pelas provas. Também, agora passando a semana de provas, na semana seguinte, nós teremos a semana jurídica da Faculdade Campo Real, já fica o convite também para o evento do curso de Direito, evento tradicional, já que acontece todos os anos, tem informações no site da instituição, os alunos, então, passando das provas, vão poder participar também da nossa semana jurídica. Também ainda durante a partir desse próximo domingo, amanhã, inicia-se a chamada Semana da Voz, um movimento também promovido pelo curso de medicina aqui da Faculdade Campo Real, principalmente a professora Rita, que é otorrinolaringologista, e que vem trabalhar com esse tema dos cuidados com a voz, tanto com os professores como com os alunos. E no domingo à tarde estará no Parque do Lago, a partir das 15 horas, com alunos do nosso curso de medicina, promovendo essa temática aí dos cuidados com a voz. Então nós teremos um espaço lá no Parque do Lago no domingo à tarde. Nesse sábado pela manhã também estamos com professores, colaboradores, todos da Campo Real reunidos na faculdade durante toda essa manhã para um momento de formação para os nossos professores, para os nossos colaboradores, algo que também já é tradicional, é comum constantemente, nossos professores, nossos funcionários, todos aqueles que colaboram com a Campo Real se reúnem para aperfeiçoar cada vez mais os serviços que nós prestamos para os nossos alunos e também para toda a comunidade. Falando sempre nesse nosso contato com a comunidade, já iniciamos também, já as visitas dos colégios à Faculdade de Campo Real. Semanalmente recebemos vários colégios que vêm nos visitar. Fica o convite também para outras escolas que queiram entrar em contato. É só falar lá com a nossa central do aluno, com a Vilto, a Juliana ou a Tatiele, que vão organizar esses momentos de visitação. Inclusive também empresas que tenham interesse em conhecer a Campo Real, não apenas as escolas, mas hoje em dia, felizmente, cada vez mais, inclusive as empresas incentivam os seus funcionários a ingressar ao ensino superior. Então podem entrar em contato com a Campo Real, celebrar convênios para ter a possibilidade também de aperfeiçoamento, de qualificação dos funcionários das diversas empresas sediadas na cidade de Guarapuava. Fica então o convite para aqueles que quiserem visitar a Campo Real, podem entrar em contato com a nossa central do aluno. Então, repassamos um pouquinho da programação toda da Campo Real nas últimas semanas, nas próximas semanas também, sempre convidando todos aqueles que quiserem mais informações a consultar o nosso site, o Facebook da Campo Real, seguir a Campo Real em todas as nossas redes sociais, que é a melhor forma para estar sempre bastante atualizado com os nossos eventos. Como eu falei no início, hoje o tema do nosso programa é um tema bastante especial. Falamos um pouquinho sobre o dia de conscientização sobre autismo, o mês todo, né? Torna-se um mês azul, um mês em que nos dedicamos a pensar um pouco sobre esse assunto e conhecer um pouco mais. Por isso, então, estamos recebendo aqui a Losange, o Miguel, que já mencionamos. Também recepcionamos aqui o Alfeu Wagner, que também faz parte da associação, está conosco nessa manhã conversando também sobre a associação. E a Andréia, que também tem um filho que tem a condição do autismo, e vem nos contar um pouquinho dessa experiência como mãe, né? As dificuldades, aquilo que enfrenta no dia a dia, estrutura disponível para isso, como tem sido essa experiência de cuidar de um filho que tem algumas necessidades, talvez, diferenciadas de outras crianças. Então, Andréia, nos conta um pouco como tem sido a tua experiência como mãe.
Então, assim, o meu filho, ele tem 2 anos e 5 meses. Então, ele é bem jovenzinho ainda, né? Bem bebê. E a gente já começou a perceber, assim, algumas características diferentes nele desde 1 ano e meio, mais ou menos. Foi quando eu vi um vídeo, né, na internet, numa rede social, com algumas características do autismo. Apesar de já ter estudado na faculdade sobre as características, porém, a gente deixa um pouco de lado porque não trabalha diariamente com uma criança dentro do espectro, então acaba esquecendo, passando despercebido. E aí eu comecei a perceber nele. Ele não assinava tchau, ele não dava oi, que para a idade dele já teria que ter condições de fazer, né, essas coisas. E aí eu falei pro meu esposo, né, que eu achava que o Davi, que é Davi Matias, o meu filho, tinha algumas características de autismo. E aí ele falou assim que não, que era coisa particular da família, porque, né, minha família já é um pouco mais reservada, não é de conversar muito, assim, mais reservado. E aí eu comecei a observar mais. Mas aí passou 2 meses e a escola nos chamou, né? Muito importante também as professoras, né, alertas, atenta, observando ele, né, no desenvolvimento com os demais colegas, que ele não interagia com os amigos da mesma idade, que ele não tinha contato visual, que era muito precário o contato visual dele, e ele não falava nada, né? Era uma mãe, um papai muito mal falado. E aí, nós então, né, em setembro do ano passado, iniciamos todo o processo de avaliação dele. Fomos até Pato Branco, num neurologista infantil. Consultamos, ele pediu N exames e avaliação, né, fonoaudiológica, psicológica, pra gente ter um pouco mais, saber um pouco mais sobre ele. E aí todas as avaliações foram feitas em janeiro desse ano, então a gente tava com todos os exames prontos e as avaliações prontas pra levar pra ele. Em março agora, né, muito recentemente, então a gente recebeu o diagnóstico dele, o primeiro diagnóstico, que ele está dentro do espectro autista. Porém, a gente tem todo um trabalho a seguir, né? Terapia, fono, né? Musicoterapia. Então, muitas coisas que a gente vai ter que trabalhar com ele no cotidiano, né?
Estímulos diferenciados,
né? Todo dia, a mesma rotina, a mesma sequência de coisas para que ele possa se desenvolver e aprender, né? Mas ele é uma criança muito alegre. ele é amoroso. Então isso nos deixa já muito feliz, né? Porque a gente tem um filho especial, mas que a gente ama muito e que ele vai conseguir vencer muitas batalhas, muitas barreiras, se depender da gente.
Sim, sem dúvida. E aí, pelo relato da Andréia, né, observar assim como você foi percebendo algumas diferenças, talvez, a escola, muito importante nisso. E acho que o contato com outras famílias que também passam por essa experiência pode ser bastante importante, né? Que aí entra a questão da associação, talvez a Losângela possa nos contar um pouco qual é a história dessa associação, os motivos pelos quais ela existe, né? O que que une as famílias, os amigos que fazem parte dessa associação.
Então, a Associação AGMA, ela nasceu em um grupo de pais, né, que receberam o diagnóstico também de autismo, que os filhos tinham autista, e elas decidiram formar um grupo para trocar ideias, né, trocar experiências, e funcionou muito bem. Então, essa associação já tem 5 anos, né, eu participo nela há uns 3. Até o ano passado ela estava um pouco desativada, esse ano a gente resolveu retomar, já devido a essa grande movimentação e saber pelo grande número de crianças que estão sendo diagnosticadas, né? Nós temos um filho, eu e o Miguel temos um filho, o Luiz Miguel tem 14 anos hoje, também diagnosticado como autista. E assim, é que nem a Andréia falou, né? Nós, no começo, a gente foi... Porque ele demorou para falar também. E hoje ele também continua com a dificuldade para falar. Uhum. Mas ele tem todas as terapias. Tá fazendo com fono, psicóloga, com TO. É, e daí, o desenvolvimento dele, assim, a gente viu que foi bastante grande, sabe? Então, assim, a associação nasceu para ajudar os pais. Porque, normalmente, quando você recebe um diagnóstico desse, você fica sem chão, né?
Sim.
E é muito importante, como foi importante para nós sermos aceitos e o que ajudou a gente na associação é que a gente está tentando fazer com as outras famílias, né? Repassar que a gente é uma luta, é uma batalha, só que a gente consegue, né? Que a gente se supera junto com eles.
Uhum. É, você relatou que o filho de vocês já tem 14 anos, né?
Sim.
É, imagino que há 14 anos atrás ainda era mais difícil tratar do assunto, identificar, porque não se falava muito sobre esse tema, né?
Muito mais difícil. O Ofeu tá aqui para dizer quanto mais difícil ainda, né, Ofeu? Porque não tem profissionais assim na área. A gente, né, a Andréia, a gente tava conversando ali fora, ela também teve que sair fora para ter o diagnóstico. Aqui a gente tem, acho que 1 ou 2 profissionais que possa dar o diagnóstico. Curitiba, então tem muitas pessoas que têm que sair fora para ter esse diagnóstico. E pessoas preparadas para lidar com essas crianças, né, que é a nossa grande dificuldade. Esse ano eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente participou de algumas mesas redondas. E a gente tá vendo interesse, tanto Sim. da parte da saúde, quanto da parte da parte dos professores, uhum. né? Então, assim, tô bem empolgada mesmo.
Que bom, um bom momento para falar sobre esse assunto. Miguel, quer contar um pouco da experiência também, por favor?
É, a gente, quando recebeu o diagnóstico, inclusive eu não aceitei, né? Eu falei, não, meu filho, não.
Uhum.
Então, aí a gente fica se deparando com outros casos que, às vezes, as pessoas podem achar que não. Que não tem, meu filho não é autista, meu filho é outra coisa, então a gente também já deixa o pessoal nessa área de saúde já mais a par, né, e até para fazer realmente esses exames bem detalhados, para depois, logicamente, eles dão um diagnóstico, né. Mas o nosso filho, ele até hoje, ele não tá ainda totalmente fechado o diagnóstico dele, porque ele pegou, assim, um grau leve, né, de autismo.
E
depois ele teve todos os acompanhamentos necessários e foi desenvolvendo bem. Ele desenvolve super bem, aprendeu a ler, escrever, tem todo esse acompanhamento. E depois a gente também está fazendo mais pela associação o que a gente não teve, né? Porque no início foi muito difícil realmente a caminhada, né? A gente não teve apoio, muito pouca gente conhecia sobre o espectro autista, né? Então hoje já está mais aflorado, o pessoal está se interessando mais, a parte da comunicação, as faculdades... Tá tendo muito evento, né?
Uhum.
Hoje eu ainda acompanhei um congresso que teve em Cascavel, teve 800 participantes. Então isso a gente vem somando, né? Políticas públicas também tá sendo desenvolvido, porque como é uma coisa nova, né? Não é uma doença, é uma característica,
uhum.
né? Então o pessoal tá se interessando, a gente tá gostando disso, né?
Essa questão das políticas públicas até é bem interessante, que nós, como instituição de ensino superior, inclusive, o Ministério da Educação determina que as instituições devem promover ações de inclusão, de debate, de conscientização, né? Então, felizmente, a gente vai observando que nos espaços onde isso não aconteça por consciência mesmo das pessoas, acaba acontecendo até mesmo por obrigação legal, né? Então, vão se ampliando os espaços até por determinação legal, e isso é positivo.
É, teve um relato do Ministério Público que eu achei mais interessante. Pessoa lá que está à frente do Ministério Público falou que ele tem recebido bastante casos, né, de inclusão e de aceitação, né? Aí ele falou uma coisa lá que até me emocionei. Ele disse que um dia ele atendeu um caso que uma mãe com seu filho foi na frente do fórum e ela não queria nada, ela só queria que fosse reconhecido o filho dela. Uhum. Né? Então a gente fica tocado com esses acontecimentos, né? Mas isso é bom, é bom porque está somando, cada vez que passa o pessoal está mais inteirado, a partir do momento que se conhece mais das leis, dos direitos também, que tem muitas coisas ali que você pode estar trazendo para junto, para ajudar, para somar, né? Porque a gente muda toda a rotina assim da família, muda, né? Profissionalmente e até assim socialmente, né? Então todo apoio que vier é bem-vindo. Né, a gente tá assim crescendo todo dia um pouco, né, para somar aí e ter um resultado melhor no futuro, né, com certeza.
Então nós temos hoje aqui experiências interessantes, né, nessa situação do autismo em família, a Andrea com um menininho ainda pequenininho, 2 anos e pouco, vocês com um menino de 14 anos e o Alfeu também tem a sua experiência para compartilhar conosco.
Tá, então bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. E queria dizer que é também a importância da participação da associação, da qual a gente faz parte. E eu não estou há tanto tempo desde a fundação, mas de uma altura tenho procurado no possível que posso, estou lá acompanhando, não só contribuindo, como recebendo contribuição também, porque a gente mesmo, que eu tenho uma filha já considerada adulta, com 36 anos, que a caminhada foi um pouco mais longa, mas eu vou lá também, recebo experiência. Então, tem que dizer que você ganha também, não só transmite aquilo, teus conhecimentos, teus problemas, mas dentro da associação é um lugar para você ali compartilhar junto com eles e você sai enriquecido também. Mesmo eu, que estou lá há 36 anos, saio enriquecido de lá. Uhum. Às vezes nem sempre consigo acompanhar, mas sempre tô junto com eles. Estou sabendo, nós temos uns grupos lá nossos, né? Sabemos um de tá outro, um de tá outro, o que estão fazendo, sempre estamos juntos.
Então, e há 36 anos atrás, menos informações ainda existiam.
Vamos lá falar um pouquinho, se dá tempo ainda, é longo, a gente não quer se alongar, ficar focado muito no caso da minha filha, mas vamos colocar para a população, porque vou imaginar 36 anos como é que era. Não havia celular, não havia internet, Facebook, WhatsApp.
Não tinha como pesquisar por conta própria.
A televisão pouco dava, rádio também. Se a busca de matérias por jornais, revistas, né, publicações no exterior, já estavam lá, o Brasil estava muito aquém dessa área. E poucos profissionais. Se hoje tem poucos profissionais, imagine há 36 anos atrás. E o caso da Michelle é um caso mais sui generis também. Não é sui generis, nesse caso, nós três aqui, que ela tem uma deficiência mental vindo de uma microcefalia. E cujo diagnóstico, ao nascer, não foi constatado. Isso foi o pior. Então, nós fomos saber da microcefalia depois, e foi constatado o autismo bem depois, com 9 anos de idade, fechou o quadro do autismo. Então, você veja, com 9 anos, passou toda a fase mais importante, que é até os 6 anos de idade. Sim. Você sabe que o desenvolvimento de uma criança, nessa primeiros 6 anos, é o mais importante. Então, não quer dizer que não vai desenvolver, mas quer dizer que é muito importante esse período que nós temos aqui da André, que tem o filho, né?
Filho.
Então, o filho dela é muito importante que teve o diagnóstico agora. Até às vezes, eu digo às vezes, como eu estava falando aí, alô, o Miguel, talvez não fechou bem o diagnóstico, mas vamos à luta, vamos lá. Não, dá a cara para bater e é autismo, vou lá, não vou ter medo, não vou me fechar em casa, vou lá. Se não for, que bom que não sei, mas estou lá. Sim. Alguma deficiência teve porque não desenvolveu na hora certa. Então você vai só ganhar. Só que você, esse tempo, O tempo é muito importante, os pais não podem perder esse tempo e se fechar, certo? Uhum. E nós nunca se fechamos. Eu e minha falecida esposa, que foi uma baluarte no desenvolvimento da minha filha, né? Nós sempre, nunca deixamos. Ela foi em todos os lugares, ela participou em todos os momentos. Nós chegamos aí para o exterior à busca de algo. Foi um desenvolvimento, foi tirado da escola, ela aprendeu a ler e escrever em casa. É um trabalho que nós tínhamos uma outra matéria grande para falar do desenvolvimento, mas a gente está dentro da associação. Quem quiser participar lá, tem os depoimentos nossos, nós estamos prontos lá. Um dia que chegar também na minha atividade, no meu trabalho, Alfeu, eu quero que você venha falar sobre a tua filha, o que, que você fez para a tua filha. Eu recebo muita gente lá a perguntar, pô, como é que se passou toda essa fase, como é que ela está. Qual a idade, eu tenho uns chegando na idade adulta, como é que você fez a puberdade, como é que se passou todo esse tempo e como é que ela está, certo? Então a gente sempre está pronto, e a associação acho que é um lugar próprio, sabe? Lá não tem, pode chegar qualquer um, e sempre será bem-vindo.
Certo. Essa troca de experiências realmente é fundamental nessa demora, muitas vezes, pela busca de ajuda, de diagnóstico. Infelizmente, em algumas situações, eu imagino que deve ser até por uma dificuldade de aceitação da própria família. Percebe que tem algo de diferente, mas não quer procurar ajuda por não aceitar, né?
De tanto dessa corrida, o que a gente mais vê, e aconteceu com todos, isso não é indistintamente, está aqui todos para dizer, é a primeira, é você, quem que é culpado?
Uhum.
Quem que é o culpado? Eu, você, nós dois, quem? Buscar a culpa e buscar a causa. É aí que é o pior, aí que é o erro. Não tem mais buscar. Depois nós temos um problema, nós temos que resolver. Não se abrace o casal, se for casal, não for casado, for namorado, ou com o pai, com a mãe, se abracem, vamos junto.
Sim.
Porque não tem culpa de ninguém. Já existe o fato, já está ali. Então é patente, vamos buscar a busca de melhoria daquilo. Agora não adianta eu buscar a causa mais.
Sim.
Entendendo? Eu tenho que procurar soluções. Certo? É aí que é o mal, você perde um tempão, aí tem gente que perde 10 anos e a criança já passou o tempo, entendeu? Fecha a criança, não sai pro mundo, de vergonha, às vezes as pessoas, principalmente nos altos níveis sociais, são piores ainda, porque não querem mostrar para a sociedade que ele tem um filho com problema. Esse é, eu digo, às vezes na sociedade menor, porque a criança tá ali, tá toda, mas os outros conseguem, no alto nível social, conseguem esconder essa criança. Porque tem condições, ou os de baixa renda lá, o que não consegue esconder. Porque vai para a escola, na escola pública, aparece. O particular traz um patetê na casa e não mostra essa criança. Esse que é o pior. Então tem muita gente fechada nesse mundo por causa que os pais não querem mostrar que tem um filho com problema.
Infelizmente mesmo, né? E eu acredito que a interação social é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento.
Muito importante, muito importante. E a aceitação nessa interação social de todos, eu quero dizer, dos coleguinhas. Isso hoje, graças a Deus, está sendo preparado nas escolas, que nós chamamos dos anjos às anjas, que vão colaborar com essa criança. Hoje nós sabemos, eu tenho um sobrinho que está indo para a escola, hoje eu tenho um autista na sala dele, se dá, a mãe até tem medo, gostaria dele mudar de escola, ele não ir junto, porque ele se dá bem com o autista, entendeu?
Isso é muito bom, né? Como as crianças estão aptas a aceitar e nós adultos muitas vezes não.
E os pais fazer com que a criança considerada normal aceita essa criança, que ele faz parte da sociedade, que ele precisa de ajuda, e porque tem pais, porque às vezes o autista lá vai ter um dia que agride e faz mal, vão reclamar na escola, fazer com que essa criança não está fazendo com o peraltice para machucá-lo. Ela tem um problema.
Sem dúvida.
O pai ajuda a educar o filho, que é considerado normal, para aceitar e se defender, ir na escola, não reclamar para a escola, que vai tirar o filho da escola porque tem um autista. É aí que é o problema.
Então, muito importante as colocações trazidas aqui, né, pelos pais, importante para todos nós como sociedade, para estarmos aptos também a interagir com as famílias, né, ajudar naquilo que for possível também. Eu perguntaria, assim, se vocês fossem dar uma dica para pais que começam a perceber, qual seria a primeira... primeira busca que os pais devem fazer. A gente já está quase se encaminhando para finalizar nosso programa, o tema dá muitas horas de conversa, né? Mas uma primeira dica para quem identificar a situação.
Eu acho que a dica está sendo muito precoce hoje. Deixar para depois de 2 anos, eu acho que está sendo muito longo já. Eu acho que tem sinais, até a mãe, a amamentar, o visual, esse contato visual, se for amamentada no seio, eu penso, já vi casos, que a mãe sentiu aquele contato do olhar diferente, que a criança não olha para ela, que não desvia o olhar, Tem sinais que os pais podem ter. Logicamente, tem terapeutas, mas eu acho que muito sinal, mais atenção é dos pais.
Sim.
Segundo sinal, depois já da escola ou do que atende ela até a escola, o profissional,
a babá
ou o próprio pediatra. Uhum. Né, os pediatras já estão preparados para isso. Hoje a pediatria está pondo isso melhor, que não tinha, né, desde o nascer. Principalmente que o caso que quando não vem com sequelas de lesões cerebrais, o caso que nem a minha, que devia ter constatado lá da microcefalia, caso hoje faz fácil de dever, uhum, né, da medição do perímetro cefálico, coisa que não foi feita, minha filha foi feita, mas não foi constatado a diferença que havia entre tórax e perímetro cefálico, não foi constatado pela quem atendeu ela. Então, mas hoje tem, mas eu acho que pode hoje, eu acredito, ao longo do tempo vamos ver já em exames intrauterinos que vão detectar já se tem um grau, ou por exames de sangue, de outras formas, sabe?
Felizmente a ciência vai avançando e a gente deve usar isso a nosso favor, né? Já vou pedir uma palavra final então da Andréia, pra gente encaminhar pra conclusão.
Como meu filho foi diagnosticado cedo, né, felizmente, eu já percebi, como eu comentei pra você, mas eu acredito assim, é muito importante que a mãe não pense assim, é coisa da minha cabeça. Percebeu que o filho tem características diferentes, procure um profissional, um psicólogo, um neuropediatra, ou mesmo pediatra, como o Fê falou, porque você vai estar ajudando o teu filho, não prejudicando ele. Porque cada tempo, cada mês, cada dia perdido, não volta mais, né? Quanto antes a gente diagnosticar e tratar a criança, um melhor desempenho ela vai ter depois, né? Pode até se aproximar de um neurotípico, que é uma criança tida como normal, né? Então, essa afetividade, essa interação é muito importante para a criança, então já pode colocar ela numa creche, numa escola onde ela possa interagir com as crianças da mesma idade dela, que esse é o mais importante. Não fique dando bola para aquelas pessoas que dizem assim, ele não tem nada, ele é normal, porque fisicamente ele não tem nada, é coisa da tua cabeça, fala atrasado, é normal mesmo, nada é normal. Se a criança tem um comportamento diferente, procure investigar, pode ser que não seja nada, mas pode ser que você esteja ajudando o seu filho.
Sem dúvida.
A sua filha.
Obrigada, Andréia. Palavra final também da Losângela do Miguel.
Eu quero, só para você ver, né, Patrícia, minutinhos aqui que a gente se reuniu, só em 4, veja só quantas questões a gente falou e quantas experiências a gente trocou.
E eu aprendendo muito.
Então, pense nas nossas reuniões, que delícia que é, né? Então, a gente se reúne uma vez por mês, a gente está se reunindo na segunda quinta-feira do mês, às 20 horas. Na Associação de Bairros lá do Bom Sucesso, que fica do lado da Escola Dom Bosco. Então, quero deixar o convite aqui a todos os pais que queiram, que sintam vontade de participar e de conhecer a associação. E nós temos uma página também no Facebook que a gente criou, que é a Associação Guarapuavana Mundo Azul, AGMA. Então, só visitar e se tiver alguma pergunta, tá lá eu, Alfeu, Ana Paula, que somos administradores, que a gente pode estar respondendo na medida do possível. Daí.
Miguel, também sua última palavra hoje?
Então, eu como pai, né, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que vocês estão nos oferecendo. E cada porta que se abre, a gente está lá. Nós gostamos de estar lá, presente, né? E eu até falo que os pais de autista, eles são um pouco autista também, né, mas são um pouco diferentes. Nós gostamos de correr atrás das coisas. A gente corre atrás mesmo, pelos nossos filhos a gente vai, só se o capital não aguentar, mas a gente está indo atrás, né, até onde pode. Né? E é uma satisfação sempre estar podendo corresponder com a comunidade e colaborar com a comunidade que venha a diagnosticar o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. E agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente, essa abertura aí, né, através da faculdade e da rádio aí.
Muito bem, então nós agradecemos muito, sem dúvida a presença de vocês hoje aqui enriqueceu muito o nosso programa, eu aprendi muito, como acabei de falar, certamente todos que estão ouvindo também aprenderam. Na Campo a gente tem se preocupado com esse tema, ainda no começo do ano, na Semana Pedagógica para os professores, houve uma noite em que a gente falou sobre isso para os professores, porque a gente vem percebendo agora nos nossos alunos, já no ensino superior, que certamente alguns dos nossos alunos, a gente pensaria que isso é só com criança, mas em algum momento eles tornam-se adultos também, e que bom que prosseguem nos seus estudos e chegam até o ensino superior, e inclusive nós lá, professores na faculdade, precisamos estar preparados para isso também, né? Então, é um tema que para nós interessa muito. Sempre que vocês quiserem, a Campo Real está com as portas abertas, o nosso programa Papo Real aqui aberto também para isso, que precisamos falar mais e naturalizar esse assunto entre nós, né? Para trabalharmos com essas questões com naturalidade mesmo no nosso dia a dia. Então, muito importante a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. Tudo de melhor para o filho, para a filha de cada um de vocês, né? Parabéns, certamente. Vocês estão fazendo muito bem para os próprios filhos e para os filhos de muitas pessoas. Talvez alguns dos que estão nos ouvindo e que vocês nem sabem ainda, né? Que estão sendo beneficiados pelas palavras de vocês. Então, não tenham dúvida que todo esse esforço vale muito a pena. Né, estão chegando a várias pessoas que podem procurar então pela associação no Facebook, como já foi falado, e lá também na associação no bairro Bom Sucesso, né, ao lado da Escola Dom Bosco. Vou pedir só para repetir mais uma vez o dia da reunião, por favor, Rosângela.
Nós nos reunimos toda segunda quinta de cada mês. Uhum. Segunda quinta de cada mês, às 20 horas.
Certo, então fica o reforço aí pro convite. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço todos os ouvintes que nos acompanham nos sábados. E desejo um excelente final de semana. Até o próximo sábado com mais um programa Papo Real.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.